A gente começa agora, Bezat Hashem, Daf Tet. A gente terminou no Daf Chet Amud Beit ontem. Mais ou menos 6 linhas baixo para cima. Fala Agmará. Dois pontos. Amar Rabbi Yochanan. Gadol Yom Hagshamim Kiyom Kibbutz Galuyot. É tão grande, tão importante o dia que cai chuvas depois de um tempo de seca. Assim como o dia em que Hashem vai reunir as galuyot, as diásporas de Israel para Eretz Israel. Shem acontece no Pasuk, Shuv Hashem et Shviteinu, Ka'afikim Banegev. Hashem vai fazer voltar todos os Shviteinu, todas as diásporas, Ka'afikim Banegev, como se fossem afikim, são leitos do rio, no Negev, no deserto. A intenção é que de repente surge uma hora para outra, a água surge de um rio que está no deserto, de repente surge e pode regar tudo por volta. Assim Hashem também vai fazer voltar as diásporas para Eretz Israel. Vem Afikim, ele matar e fala, Gemara, nesse caso, o que é Afikim? Não é leito como Pshat HaPashut? E sim, é chuva, quer dizer, ligado com água. Geralmente está escrito, Vairaú Afikeyam. Está escrito também que viram Afikeyam, quer dizer, os leitos de água, e nesse caso é ligado com água também, é a chuva. Ou seja, a chuva é comparada com a redenção, quando Hashem vai trazer todo mundo para Eretz Israel. ואמר רבי יוחנן, פורר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות בו. É tão grande o dia que cai chuva que mesmo as tropas do exército param o trabalho deles, não vêm invadir nenhum lugar, param as guerras. שנאמר כמו está escrito, תלמיה רבי נחת גדודיה. Como já viu esse pasuk, que quando Hashem vai regar as valas do arado com chuva, então, Nachat Gedudea, os Gedudim, as tropas do exército vão se acalmar e não vai ter guerra. E Amar Rebbe Yochanan, Ena Kshamim Netzarim, Ena Bishvil Poskei Tzedakah Barabim, Ve En Notrim, a chuva só para, Hashem só interrompe as chuvas de cair, por causa das pessoas que juram que vão dar Tzedakah em público, e no final não dão. Shnei Mekot está escrito, Nesim Veruach, o Pasuk fala em Mishlei que tem Nesim Veruach, tem nuvens e tem vento, quer dizer, está tudo pronto para chegar a chuva. Vegeshemayim, mas a chuva não vem, não tem chuva. Ish mitalel bematat shaker. Isso aqui é um sinal de que a pessoa está o quê? Está se orgulhando com matat shaker, com um presente de tzedakah mentiroso. No final ele não dá. Que nem uma pessoa que finge que ele vai dar dinheiro, promete dinheiro e não dá no final. Assim também Hashem faz de uma forma que aparece nuvens no céu, aparece o vento, mas no final acaba não chovendo. Ve'amar Rebbe Yochanan, falou Rebbe Yochanan, Ma'edechtir, o que está escrito, virou a página? O que está escrito? Aser te'aser. A Torá fala em relação à obrigação de dar ma'aser, um décimo da plantação. Aser te'aser, tem que dar um décimo, e aparece dobrado a expressão. E fala Rebbe Yochanan, aser Bishvil Sheteasher, troca o sim pelo shin e fica, dá o maaser, dá os 10%. Bishvil Sheteasher, para que você fique rico. Uma pessoa que separa 10% da plantação, ou do dinheiro, no nosso caso, que a gente não tem plantação, e dá para os pobres, ou dá para a parte da cá, isso aqui é uma coisa que causa que ele fique rico no final das contas. Acho que o Rebbe Yochanan li Luca de Reish Lakish. Agora conta que o Rebbe Yochanan encontrou o filho do Reish Lakish. Esse caso aconteceu depois que o Reish Lakish já tinha morrido, como a Gemara vai falar na frente. E o Reish Lakish deixou um filho em vida. Quer dizer, o Reish Lakish morreu e deixou um filho. E o Rebbe Yochanan, que era tio do menino, porque ele era cunhado do Reish Lakish, ele encontrou o menino e falou uma lei. Ei Mali Psukeha. Fala para mim, ó menino, qual passuco você aprendeu no Beit Sefer hoje, no Heder hoje? Amalé, acerta, acerta. Eu aprendi esse versículo, acerta, acerta. Como a gente acabou de citar. Amalé, então a criança perguntou pro Rebbe Yochanan, mas acerta, acerta. O que quer dizer esse versículo, acerta, acerta? Por que está dobrado? Amalé, Rebbe Yochanan responde para ele, acer, bishvim, shete, acer. Como a gente falou antes, você tira macer para ficar rico. Amalei perguntou para ele, o menino, Minaleha, de onde você sabe uma coisa dessas? De onde você sabe que você pode trocar o sim pelo shin e transformar em ficar rico? Amalei, zinase, Falou Rabbi Yochanan, você quer saber? Não tenho prova nenhuma por isso aqui, mas vai lá e testa Hashem. Começa você a tirar o maasé, você vai ver que você vai ficar rico. Amalei perguntou o menino para Rabbi Yochanan, o Mishare Nisuye, da Kadosh Baruch Hu, será que é permitido testar Hashem? O que, eu vou dar tzedakah, testar Hashem para ver se ele vai me deixar rico? Vê aqui que está escrito, não pode ser que está escrito, Lod Nasu et Hashem. A Torá fala claramente que é proibido testar Hashem. Amalei falou Rabbi Yochanan, Ach Yama Rabbi Shaya, Chutz Mizo. Falou Rabbi Yochanan, em nome de Rabbi Shaya, em tudo é proibido testar Hashem, exceto esse ponto que a gente falou agora, de Maase. Tira um décimo para tzedakah, você vai ver que você vai ficar rico. Isso pode testar Hashem. Shemako está escrito, o Pablo Passu fala para a gente, em Malachi, Avilat kol ha-maaser el Beit Haotzar, tragam o décimo maaser para o Beit Haotzar, para os depósitos. Vaihi tere beveiti uvechanuni na bezot amar Hashem, e vai ter bastante coisas no, na minha casa, na minha Hanut, na minha loja. E assim Hashem falou, Hashem Tzevakot, Em lo eftach lachem et arubot hashamayim, que se você fizer isso, eu vou abrir para você as janelas dos céus, ou seja, os depósitos de água que tem no céu vão cair em forma de chuva. Varikot lachem bracha ad lidai. Eu vou despejar para vocês bracha ad lidai. Muito, muito, muito. Ao pé da letra que é ad lidai, até sem dai. Basta. Até sem basta. Quer dizer isso aqui, até sem basta. Maia lidai, quer dizer, até sem basta. Amarav ibarhama, amarav, ad sheivlu sitoteche, até que se cansem os seus lábios, milomar dai, de dizer dai. Quer dizer, a gente vai receber tanta brachot de Hashem, que a gente vai falar, ai, é suficiente Hashem, basta Hashem, basta, 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 e cansar os lábios de tanto falar basta, de tanta brachot que Hashem vai dar. Baseado no que é que a pessoa deu, tzedakah deu, masé, e Hashem manda brachot. Amalei, Yavat Mati Atam, falou o menino para o Rabbi Yochanan, se eu tivesse chegado nesses psukim, a hora que eu estivesse estudando e chegasse nesses psukim, aset aser, lei psuka, pres pasuk, lo avit tzrichana leha, eu não precisaria de você para me dar essa explicação. O Leoshai Rabach, e nem do Rebbe Oshaya, para dar explicação que é permitido testar Hashem nesse ponto. Por quê? Porque eu saberia sozinho por lógica, quer dizer, eu conheço o Psukim, eu saberia claramente que nesse ponto é permitido, mesmo que você me falou agora, eu já saberia sozinho tudo o que você me falou. Vetu Ashkhe Rebbe Yochanan Luka Derej Lakish. Mais uma vez, conta a Gemara, que o Rebbe Yochanan encontrou o filho do Derej Lakish. Diatev estava sentado, Veamar, ele falou o seguinte pasuk: Ivelet Adam Tesalef Darko, a tolice do homem vai deturpar o caminho dele. O homem está num caminho correto, e por bobagem ele vai entortar o caminho dele. Velashem Izav Libon, no final ele vai ganhar um castigo por isso aqui, e vai ficar bravo com Hashem, não entendendo por que ele recebeu esse castigo, quer dizer, um bobo, faz besteira, ganha castigo de Hashem, e não entende por que Hashem está me dando esse castigo. Yad Rebbe Yochanan veka metama. O Rebbe Yochanan, ele sentou e começou a refletir sobre esse versículo. Amar, ele falou o seguinte: Mika mide dechtive bechtuve. Será que existe alguma coisa que está escrito nos Ktuvim, no Tanakh? O melhor do Nach, nesse caso em Mishlei, de Loremize Beoraita, que não está insinuado na Torá, afinal, a Torá inclui tudo, inclui também o próprio Nevim e Ktuvim. Tudo que está escrito nos outros livros da Torá, de alguma forma, estão incluídos na Torá por si só. Amalei, ele falou para ele, o menino, Atu ha Miloremize. Será que esse ponto, esse passo que eu falei para você, não está insinuado na Torá? Essa questão que uma pessoa reclama dos castigos que ele recebeu sem entender? Vê aqui, está escrito claramente. Está escrito em reação aos irmãos de Yosef, que Yosef chamou eles, acusou eles falsamente, Eles não entenderam porque que estavam, porque que Hashem estava mandando isso aqui. Como está escrito, Vaitzelibam Vaherdu Ish Elahiv. E o coração deles saiu e um temeu para o outro, para o seu irmão, levou dizendo, mas o Tassalokim Nano, porque Hashem fez isso com a gente. Quer dizer, Hashem manda um castigo e a pessoa não entende porque que eu mereço isso aqui. Divina Torá também que esse conceito aparece. Então, o Rabi Yochanan ouviu a explicação do sobrinho dele. Dal Einei, ele levantou os olhos. A Gemara fala em outro lugar que ele tinha as pálpebras que caíam sobre os olhos e ele tinha que prender as pálpebras. E ele levantou as pálpebras para conseguir enxergar esse menino tão esperto, que ele falou uma coisa tão inteligente dessas. Vechazabei, ele olhou para ele, para o menino. Até aí, Mei, veio a mãe do menino, ou seja, a irmã do Rabi Yochanan. A Fikte tirou o menino de lá rapidamente. A Maradei falou para ele, Tame Kame, vem para cá, sai da frente do Rabi Yochanan, do meu irmão. Delo liavad lecha kediavad lavuch. Para ele não fazer com você o que ele fez com teu pai. A Gemara conta em outro lugar que o Rabi Yochanan olhou para o Reish Lakish e isso acabou causando a morte do Reish Lakish. Então a mãe do menino, esposa do Reish Lakish falecido, tirou rapidamente o filho dela para não acontecer que através dos olhos do Rabi Yochanan o filho dela também morresse. Veja Rabi Yochanan, fala a Gemara e falou Rabi Yochanan. Matar Bishvilahid, a chuva pode ser mandada por Hashem, mesmo por uma pessoa só que precisa de chuva. Não é necessário que todo mundo necessite de chuva, se uma pessoa só na cidade necessita chuva, Hashem já pode mandar para ela. Para nasar, mas aquele sustento com fartura, Bishvil Rabim é somente quando todo mundo, o público todo, precisa de fartura, Hashem manda. Quer dizer, existe o básico que é a chuva, que é o mínimo que tem para poder crescer a plantação e não ser uma plantação ruim. E tem a parnassá com fartura que é além do necessário. Matar Bishvilahid, a chuva vem por causa de uma pessoa só, de que está escrito, Itakashem Lechai Totsaro Atov, Hashem vai abrir os depósitos bons dele, Latet Metar Atzecha, para dar a chuva para tua terra, no singular. Ou seja, a chuva é enviada para uma pessoa só que precisa. Parnassá, Bishvil Rabim, mas a Parnassá, com Shefa, é enviada só para o público. Dechtiko está escrito, Inerim Amtim Lachem Lechem. Eu vou dar para vocês, eu vou fazer para vocês cair, chover pão. Ou seja, para vocês. Quer dizer, é uma fartura que vai cair para todo mundo. Meite vei Rabi Yossi Berebi Uda Omer. Tem uma pergunta que a Gemara faz. Que o Rabi Yossi Berebi Uda, ele diz, Shoshá Parnassim Tovim Amdu Leisrael. Três líderes, nesse caso Parnassim, que trazem fartura, trazem brachot para Israel, eles surgiram para Israel. Quais são os três líderes que trouxeram fartura para Israel? Veluhen, Moshe, Ve'aron e Miriam. Os três líderes, Moshe, Aaron e Miriam, trouxeram coisas boas para Israel. Ve'gim matanot tovot nitnu al Adam. E três presentes bons Hashem deu através desses três líderes. Veluhen, estes são Be'er, Ve'anan, Uman. O poço que dava água para a gente no deserto, quer dizer, não é poço, a fonte que dava água para a gente no deserto, Ve'anan e as nuvens de glória que tinha no deserto, o man e o man que caía para a gente comer no deserto. Be'er, Miriam. O poço, a fonte de água era no mérito da Miriam. Amudanan, biskut Aaron. As nuvens de glória eram em mérito do Aaron. Man, biscuto Moshe. E o Man era pelo mérito do Moshe. Meta Miriam, na hora que morreu a Miriam, Nistalek Abel, acabou o poço de água. Certo? Xenoko está escrito, Vatamot Shah Miriam, está escrito que a Miriam morreu lá no deserto. O Chtim Batrei, logo depois está escrito, Velo Ayamayim Laida, não teve água para a comunidade de bebê. Ou seja, quando ela morreu, acabou a água que tinha do poço. Vechazra, e o poço da Miriam voltou a funcionar, era uma pedra, dessa pedra jorrava água, e essa pedra voltou a jorrar água, בזכות שניהם, נומריתו, דוזדויס כסובררו, דו אהרון ודו משה. מת אהרון, נורא כי מוכהו אהרון, נסתלקו על הנהג הכבוד, סעירו, זפרסרו, עזנו ואיזו גלוריה. שנאמר כמתה הסקריטו, וישמע הכנעני מלך ערד, עשו כי הוא כנעני, חייג'י ערד, זכותו, כי הוא אהרון, צ'יה מוכידו, קודם כל זכותו, לסבירו, חמיש כענני הכבוד, עזנו וזפרסרו, ישר כאלה אופורטונידד שג'יביר את הקעם ישראל. מה שמו האשמה, כל בועטו כנזכותנו, פרבירי עתקם ישראל, שמע שם את אהרון ונסלקו לנו הכבוד, ונזכותנו כי הוא אהרון שמוהידו, יאוטומט שכמייצ'י, זפרסרו עזנו ויש גלוריה, אינאוצ'ים אז פרוטסאו פרם ישראל. כמו תעשו כי עזנו ויש גלוריה, אירו פורה כסתום כמו ספוסו מר קונציונל, כדי שבטו פרסקים גוסטוס מומנט דזרטו, mas também protegia de animais e de outras coisas, de inimigos que viriam atacar. Vichasavur, e eles entenderam, o rei de Arad entendeu, Nitna Loreshut Leilachem Israel, que a partir do momento que o Arão morreu e as nuvens desapareceram, foi dada a permissão por parte de Hashem para vir atacar Israel. Vocês pensaram, na verdade não era assim. Velho de Cristo está escrito... Vairu kol aedá. Está escrito que viram kol aedá, toda a comunidade viu que gavá aharon, que o Aharon tinha morrido. E fala Gamará, Amaré Abaú, atikrei vairu, não leia que a comunidade, a congregação viu que o Aharon morreu. Ela vairaú, e sim tem que ler que eles vairaú, eles foram vistos, quer dizer que olharam para eles quando o Aharon morreu, olharam para a comunidade, para Israel, e queriam vir atacar. Quer dizer, foram expostos através da morte do Aaron e do desaparecimento das nuvens. Da mesma forma com o Reshlakish Elidoresh, dá-me a Reshlakish, vou Reshlakish, uma regra que sempre aparece no Rumash, no Rashi. Que, a palavra que eu posso traduzir em português como que o é, Meshamesh arba leshonot é usado na Torá como quatro expressões. Essa palavra que pode ser quatro interpretações. I pode ser se. Dilma pode ser talvez. Ela pode ser mas. Deha e pode ser também porque. No caso do passo que a gente viu agora, o que era? Vairu koleida kigavaron. Quer dizer, toda a congregação viu que o Aaron tinha falecido. Que. Mas o Rejá que a gente interpreta e que a comunidade foi vista porque o Aaron ele tinha falecido e as nuvens desapareceram, esse é o motivo que a Missalem foi visto. Então, a partir do momento que eu posso falar a palavra que como duas interpretações, eu posso falar também que eles, ao invés de viram, eles foram vistos pelo motivo que o Aaron tinha falecido. Chazus Shnehem Bezkut Moshe. E mesmo que as nuvens de glória e também o poço tinham desaparecido, mas eles voltaram pelo mérito do Moshe, que ainda estava vivo. Ele foi o último a morrer. Met Moshe, na hora que Moshe morreu, Nistal Kukula, tudo desapareceu. Tanto as nuvens de glória, quanto o poço da Miriam, quanto o mar. Shneimar como está escrito na Torá, Vachid et shloshet haroim, na hora que eu vou, Hashem fala, na hora que eu vou extinguir, matar, exterminar os três pastores, os três líderes que a gente tinha, Miriam, Aaron e Moshe, Beyerach echad, em uma única lua, ou seja, no único mês. Em um único mês, vai ser um mês que todos os três vão morrer. Pergunta a Gemara, Vachid Beyerach echad, meto, será que eles morreram os três em um mês só? Não é verdade. De alô, afinal, Miriam meta ben Nissan. A Miriam morreu no mês de Nissan. De Aaron be Av. E o Aaron morreu no mês de Av. O Moshe be Adar. E o Moshe só morreu em Adar. Que a Torá fala que morreram os três líderes de Amisrael em um mês só? Então, a explicação é, Ela Melamed vai ensinar pra gente. Shirit Batlu Gimel Matanot Tovot. Shetu Aledá, que na verdade não é que eles morreram em um mês só, e sim em um mês só os três presentes que Hashem tinha dado para a gente através desses três líderes desapareceram. É como se os três tivessem morrido em um mês só, porque os três presentes de cada um desapareceu. Nisalku kulan be'era vechad, e todos desapareceram em um único mês. Alma, quer dizer, tudo isso que a Agumara trouxe para fazer uma kushia, que a gente vê daqui, que Hashem pode mandar para Nassá, porque através de uma pessoa só. Sobrou só o Moshe Rabbeinu. E pelo mérito do Moshe Rabbeinu, que aconteceu, Hashem mandou tanto o Mal quanto o Be e quanto a Nané Kavod. A gente falou anteriormente que não. Que o Rebbe não falou que a chuva vem para uma pessoa só, mas a Parnassá não vem para uma pessoa só. Mas Moshe Rabbeinu trouxe a Parnassá. Fala que Mará, a alma que a gente vê daqui, Ashkhan Parnassá, Bishvilahid. A Parnassá também é enviada por causa de uma pessoa só. Responde a Gemara, não. Shani Moshe. É diferente o Moshe. Por quê? Óbvio. Que o Rabi Bae, o Bae, já que ele pediu para o público, ele pediu para ele mesmo, ele pediu para o bem de todo mundo, que Rabi Dame é considerado como se fosse que Hashem enviou Parnassá para o público todo, não por causa de uma pessoa só, que é o Moshe Rabi. Fala, Gemara, três dias de baixo para cima. Rabuna Bar Manoach, Verav Shmuel Baridi, Verav Chie Mevastania, esses três rabanim, Avushchiche Kamei de Rava. Eles costumavam ir para frente do Rava para aprender a Torá, do Rava. Kinavnav de Rava, quando o Rava faleceu, Ato de Kamei de Rapapa, eles vieram para frente do Rava para aprender a Torá. Substituíram o falecido caminhão deles pelo Rava. Toda hora que o Rapapa falava algum ensinamento, que eles não entendiam, que não estava lógico para eles, estavam acostumados com o ensinamento do Rava, e foram para o Rapapa agora e não estava tão agradável assim os ensinamentos dele. Eles um indicavam para o outro, fazer uma cara, caras e boca, querendo dizer, esse Rava aqui não é tão bom quanto o outro. Esse Rava aqui, que ensinamento é esse? O Rava era muito melhor. Um ensinando para o outro com caras e bocas. Halash Daitei, o Rapapa percebeu essa situação e ficou triste. Estava insinuando que a Torá dele não era tão boa assim. E Krui Bechanei, o que aconteceu? O Rapapa teve um sonho e contaram para ele num sonho. Mostraram esse passo que a gente falou agora, que Hashem ele exterminou os três pastores em um mês só. Querendo dizer o quê? Quer dizer uma mensagem que Hashem mandou para o Rapapa, que se esses caras, se esses três estudantes continuarem insinuando coisas ruins sobre você, eles vão acabar morrendo. Assim o Rapapa recebeu uma mensagem de Hashem. Lemahá, no dia seguinte, que Avu Mifter Eminei, quando eles se despediram para voltar para casa, despediram do Rapapa, Amaleu, o Rapapa falou para eles, Lislu Rabanan, Rabanan, vão embora, Bishlama, ou Lishlama, como está escrito na nota Gitsa, em paz. Quer dizer, vão embora e não voltem mais aqui, porque se vocês continuarem tendo aula comigo e continuarem criticando a forma que eu estudo a Torá, Hashem me revelou que vocês vão morrer. Então é melhor se procurarem outra pessoa para estudar a Torá. Dois pontos. Rashi Barashi Avashchiach Kamei de Rapapa. O Rashi Barashi, ele costumava estudar a Torá com o Rapapa. Avamach Shelei Tuva. Ele fazia muitas kushiot, muitas perguntas difíceis para o Rapapa. Yomachad, um dia, Chaza de Nafal Lapei, ele chegou, o Rashi chegou e viu que o Rapapa estava rezando, estava caindo com a face, ou seja, ele estava rezando. Shamei de Amar, ele escutou a reza do Rapapa, que ele disse o seguinte: Rahamana Litzlan Mechisufa de Shimi. Hashem, por favor, me salva da vergonha que o Shimi está fazendo eu passar. Esse Shimi vem aqui, faz um monte de perguntas que eu não sei responder. Hashem, me salva dele. Quer dizer, o Shimi ouviu que o Rapapa estava rezando sobre ele mesmo, sobre o Shimi. Kabir Alei Shtikuta, ele recebeu sobre si que ele vai ficar quieto, não faz mais perguntas. Vetula Akshelei não fez mais perguntas para o Arapapa. Veav Reish Lakish estava matar Bishvil Yahid, e também o Reish Lakish, ele concorda com o Nebioca que viu anteriormente, que a chuva pode cair somente, mesmo para uma pessoa só. Mesmo que a maioria das pessoas da cidade não precisam de chuva, ou ninguém precisa de chuva, mas para uma pessoa só já é suficiente para Hashem mandar chuva. De Amar Reish Lakish, falou Reish Lakish, Minai le matar Bishvil Yahid, de onde eu sei que a chuva vem, mesmo para uma pessoa que precisa. Dechti, como está escrito, Shalom e Hashem matar, peçam para Hashem chuva, Bet Makosh, na hora das chuvas, Hashem você chazizim, Hashem ele faz nuvens, Betar ve Geshem itenaem, e vai dar chuva para vocês, Leish Esef Basade, para uma pessoa vai dar o que? A erva do campo. E rola, será que só para todo mundo, quando não precisa, ele vai mandar? Então o Lobar vem a Torá e falou o que para a gente? Leish, para uma pessoa só já é suficiente para mandar chuva. Essa é a prova do Reish Lakish, que para uma pessoa já se manda chuva. Vetania, e falou a Braita, e Leish, se é para uma pessoa só, só precisa. E a rola, se lotado, será que a Shem só manda chuva para esse indivíduo? Quando ele precisa de chuva para todos os campos dele? Tabulomar, sabe? Não. Mesmo que ele precise de chuva para um campo só dele, já é suficiente para ter chuva. E sabe? E a rola, rola, sabe? Será que é necessário que ele precise de chuva para todo esse único campo que ele precisa de chuva? Tabulomar, essa não. Mesmo que ele precisa para uma erva, um vegetal só, ele precisa de chuva. É suficiente para Hashem enviar chuva. Que a Rav Daniel Bar Katina, assim como a gente também encontra no Rav Daniel Bar Katina, Avalei Aouguita, ele tinha uma guiná, um campo, que ele plantava. Kol Yoma Avaazin Vesayala, todo dia ele ia e passeava pelo campo para ver o que precisava para o campo. Amar, ele falou o seguinte: Ha Mishra Baemaya, esse canteiro precisa de água, precisa de mais água. Vea Mishra Lo Baemaya, agora o outro canteiro não precisa de água. Vea Tamita, e veio assim a chuva, mesmo assim veio chuva, mesmo que um canteiro só era necessário de ter mais chuva, mesmo assim choveu. Vea Tamashke Kol Ikadene Baemaya, e regou. Tudo que era necessário de água foi regado por causa de uma pessoa só e por causa de um canteiro só que precisava de água. Mas Hashem Mosse Hazizim, quer dizer a expressão Hashem Mosse Hazizim, nuvens, o que quer dizer nuvens, no plural? Amar Rebbe Yossi, Rebbe Hanina, melamed shekol tzadik vetzadik, HaKadosh Baruch Hu oseh lo chaziz bifnei atzmo, para ensinar que para cada tzadik e tzadik que vem para o mundo, Hashem faz uma nuvem por si só. Quer dizer, Hashem tem uma ajgalah pratit, um comando pessoal do mundo, a tal ponto que para cada tzadik tem uma nuvem. Por isso está escrito no plural, Hazizim. Mas Hazizim, pergunta a Gemara, mas o que é essa linguagem Hazizim? O que é isso? Que tipo de nuvem que é essa aqui? Amar Aviuda, falou Aviuda, Porchot, são nuvens finas que antecedem a chuva grossa. Quer dizer, as nuvens que vêm antes da chuva. Amarebiokanan, simane matar, porchot. Um sinal que vai cair chuva são as nuvens, essas nuvens específicas que vêm antes da chuva. Mas porchot, o que quer dizer porchot? O que é exatamente porchot? Amarapapa, eiva kalisha, tute eiva samichta. Como que é realmente essa porchot, ou essa chazizim que a gente falou? São nuvens fracas embaixo de nuvens grossas que estão mais em cima. Isso que é um sinal que certeza vai cair chuva forte. Fala Gamará, Amara Viuda Nehila Mekamei Mitra. Se tem uma garoa, uma chuva fina, antes da chuva, Ate Mitra é um sinal realmente que vai chover bem. Uma garoa antes da chuva forte é um sinal que vai cair bem. Bata Mitra, mas se vem uma garoa depois da chuva forte, primeiro chove forte, depois vem a garoa, Pasig Mitra é um sinal que vai parar a chuva. Agora a Gemara explica. Mekami Mitra, Atei Mitra, se vem a garoa antes da chuva, é o sinal que vai vir chuva. Vesimane, qual o sinal? Para você lembrar desse conceito, que quando vem garoa, é um sinal que vem logo depois de chuva. Mehuta, é o que? Uma peneira. Peneira de farinha, que quando você faz a peneira, primeiro sai a farinha fina, ou seja, a garoa, primeiro vem, e depois fica o quê? Fica a farinha grossa e vem a chuva grossa. É um sinal que quando vem primeiro chuva fina, pode esperar que logo depois vem chuva grossa, vem chuva de verdade. Debata Mitra, Pasig Mitra, e para isso a gente falou que quando vem um chuvisco depois da chuva, é um sinal que vai parar a chuva. Vesimada, qual o sinal que a gente sabe disso aqui? Chaya de Izei. É o quê? São as fezes das cabras. Que as fezes da cabra, assim fala os comentários, ela também ela começa grossa e depois fica mais fina, mais, menor, e depois para. Ou seja, a chuva, e logo depois da chuva vem o chuvisco, é um sinal que vai parar tudo. Ula Ikal Bavel. Ula, ele saiu para Bavel. Estava em Eretz Israel e foi para Bavel. Chaza, Porchot, ele viu chuva fina que anunciava a chuva grande que estava para chegar. Amaleu, ele falou para eles, ele sabia que era um sinal que vai chover bastante depois. Amaleu, Panu Mane de Ashta Atemitra. Ele falou, tiram todas os objetos de vocês, as roupas de vocês, os utensílios de vocês da rua, porque agora eu vi um sinal que vai cair chuva. Lesof lo atemitra. Depois, no final das contas, acabou não caindo chuva. Ele errou na previsão dele. Que nem usa a previsão meteorológica que a gente conhece. Sempre erra. Amar, ele falou, Ula falou, que erre de Meshake Bavlae, da mesma forma que os babilônios, o pessoal que mora na Babilônia, são mentirosos, assim, da mesma forma, a chuva também mente, a chuva fingiu que estava para chegar, no final acabou não chegando. E conta a Gemara mais uma história com Ula. Ula Ikla Bavel, de novo ele foi para Bavel. Haze melot sana letamre bezuza. Ele viu que lá estava muito barato, as tâmaras que vendiam em Bavel, estavam muito baratas. Tava uma cesta de tâmara por um zuz, era muito barato. Amar, ele falou o seguinte, Melot Sana de Duvshana, Bezuza, tem uma cesta inteira de Duvshana de tâmaras, por um zuz. O Bavlai Loaski Beoraita, e os babilônios não se ocupam com Torá? Eles vão saber que está fácil a Parnassá aqui, está muito barato as coisas aqui, devem aproveitar para sentar e estudar Torá. Beleia Tsaruhu. E à noite ele comeu dessas tâmaras e passou mal. Amar, no dia seguinte ele falou, ele se arrependeu do que ele falou anteriormente, e falou o seguinte, Amar, melot sana de sakina bezuza, aqui se vende uma cesta inteira de sakinim, facas, por um zuz, quer dizer, ele apelidou a tâmara de faca porque faz mal para a barriga, quer dizer, uma tâmara não boa. Depois ele entendeu por que estava tão barato. O Bavlai Askedoraita, no final das contas, mesmo assim, os babilônios se ocupam com o Torá, quer dizer, ele acabou elogiando os babilônios, que ele viu que realmente a situação não estava fácil, mesmo assim, estudavam o Torá. Tânia, falou a Braita. Onde havia uma discussão entre Rebbe Eliezer e Rebbe Yoshua sobre uma questão científica, baseada em Psukim, obviamente. Mas a pergunta é, da onde vem a chuva que cai do céu? Será que a chuva que cai do céu vem do que a gente conhece hoje em dia pela ciência, que as águas do oceano evaporam, formam nuvens, e as nuvens voltam para a terra em forma de pingos? Ou, segundo o Rebbe Yoshua, ele fala que, na verdade, é verdade que existem existe a evaporação das águas do oceano, mas a principal, o que vem de cima, não é das próprias nuvens, e sim das águas superiores que a gente conhece da Torá. Rebbe Ezra Omer, Kol Ha'olam Kulo ממימי אוקיינוס הוא שותה. Todo mundo inteiro, ele bebe água da chuva de onde vem? Do oceano. Shneimar, como está escrito no Pasuk, Ve'ed yalem na aretz, ve'ishkal kol pnei adama. Está escrito em Bereshit que um vapor subiu da terra, e esse vapor foi ele que regou toda a terra. Amalo Rebbe Yeshua, falou Rebbe Yeshua, Valo mei oceanos meluhim. Mas espera aí, o Rebbe Eliezer, como você pode dizer que a água que rega a planta é do oceano? Se a água do oceano é salgada. E você fala que é a própria água que cai é água salgada, vai matar todas as plantas. Amalô, Rebbe Eliezer respondeu, Mematkin be'avim. É verdade que quando ela sobe, ela estava salgada, mas quando ela vira nuvem, ela fica doce, ela perde o sal. Rebbe Eliezer omer, Kol olam kulo mimayim yonim ushoteh. Rebbe Yehoshua, ele fala que todo mundo bebe água das águas superiores. O principal da água não é a nuvem. A nuvem sobe, mas ela serve para o quê? Para espalhar, a gente vai ver daqui a pouco, espalhar as águas que vêm lá de cima. Shneimar, como está escrito, Lematar Hashamayim Tishteh Mayim. Quer dizer que das chuvas dos céus, que provém dos céus, vai beber água. Não é que provém do oceano, sim que provém dos céus. Então o que eu faço com o versículo que vai subir um vapor da terra e vai regar o mundo? Para ensinar para a gente que as águas elas sobem em forma de nuvens para o céu, e eles as nuvens abrem a boca como se fosse um cantil esperando para receber a água. O mekablin amatar, meyamatar, eles recebem água da chuva que vem de cima e tem a função simplesmente de espalhar pelo mundo as chuvas que vêm de cima. Shenoko está escrito, Yazoko matar le Edo, que ele vai despejar a chuva no Edo. Edo é no vapor, nas nuvens. O menukavot hem kekvara, e essas nuvens é como se fosse uma peneira cheia de furinhos. O baot. O Mechashrot Mayim Agabei Karka. E ela vem e respinga essa chuva sobre a terra. Shneimar, como está escrito, Chashat Mayim Avei Shchakim. Que Chashat Mayim, quer dizer, ele espalha a água. Quem que espalha a água? Avei Shchakim. Essas nuvens dos céus. Vei ben tipa le tipa elakim lo anima. E a coisa incrível que acontece é que, mesmo que a água venha lá de cima como um bloco, vem, a nuvem espalha para todos os lugares. E transforma em pingos. Imagina cair um balde d'água lá de cima, pum! Ou uma tonelada de água lá de cima, pum! De uma vez só. O que a nuvem faz? Ela espalha e não fica entre uma gota e outra gota, a não ser um fio de cabelo. Quer dizer, cada gota e gota cai uma do lado da outra e elas não se juntam para cair de uma vez só, e sim cada gota por separado. E fala a Gemara, Lamedcha, Shegadol Yom Hagshamim, Ke Yom Shenivreu Bo Shamayim Ve'Aretz. Já viu isso aqui antes? É tão grande o dia que cai chuvas, como o dia que foi criado o mundo, os céus e a terra. Shneimar, como está escrito, Osei Lota del Heken, que Hashem faz grandezas, inúmeras grandezas, Urtiv Anotel Matar Apnei Aretz, que assim que Hashem ele dá a chuva na face da terra, Urtiv Elalá, está escrito também, Alo Yadata Elo Shamata, Eloquei Olam Hashem, que Hashem, você vai saber que Hashem é o Hashem do mundo, Ein Hekel Tuvunato, e não tem limite para a sabedoria dele. A gente conclui essa questão, que tudo é ligado com Hekel, com a sabedoria na criação do mundo é Hekel, e a chuva é Hekel, então a gente vê que essa é a Gvura de Hashem. Pula outro parênteses, fala Gemara, que manazla adektiv, segundo qual opinião das duas anteriores, Rebbe Eliezer e Rebbe Yehoshua, vai esse versículo, vamos falar um versículo, vamos tentar encaixar com alguma das duas opiniões. Mas que ali é o oitavo, está escrito em Teilim que Hashem ele rega os montes do que Me'aliotav, das partes superiores, quer dizer, a água vem das partes superiores. Segundo quem é? Dama Rabbi Yochanan, Me'aliotav Shekadosh Baruch Hu. Explicou Rabbi Yochanan sobre esse versículo, quer dizer, Me'aliotav, não que Hashem está lá em cima e ele rega, E se Hashem rega do que está lá em cima, das águas que estão lá em cima. Kemar, com quem é? Que Rebbe Yoshua, é segundo Rebbe Yoshua, que ele falou o quê? Ele falou que as águas das chuvas vêm de cima. Não é que vem de baixo, sobe e depois desce. Vem lá de cima. O Rebbe Eliezer, o que ele fala, como ele explica esse versículo? Já que, no final das contas, segundo Rebbe Eliezer, também vem lá de cima. Sobe parte de baixo, sobe até lá em cima, mas já que o momento que ela cai lá de cima, é por isso que o versículo fala que Hashem rega o mundo que, da água que provém lá de cima. Não tem problema com o Rebbe Eliezer também para esse versículo. E mais uma coisa, se você não falar assim, explicar que a água que vem de cima vem de baixo e depois desce, está escrito um outro pasuk, Afar Neafar Minashamayim. Está escrito na Torá que Hashem vai mandar poeira e terra do céu. Quer dizer, poeira e terra do céu? Onde já se viu que tem uma fonte de poeira e terra no céu? Então o que a gente tem que explicar? Que a poeira e a terra subiu daqui das partes inferiores, chegou até lá em cima e de lá de cima vai cair. Da mesma forma que a chuva parte de baixo, sobe e depois desce. Como a gente encontra realmente essa terra aqui lá, lá de cima? Ela queima de mar de leatam. Então, já que a terra subiu lá para cima, minashamayim karelei. É chamado que ela vem do céu, mesmo que a origem dela não é do céu e sim é da terra. Achanami queima de sal que leatam. Da mesma forma, assim como a chuva subiu lá para cima, meleotav kareleu. É chamado que ela vem lá de cima das partes superiores. Pergunta, Gamara. Com quem vai isso que o Rebbe Hanina falou? O pasuk diz Kones Kanen Mei Hayam. Hashem ele reúne como se fosse, pode ser um cantil ou uma coluna, as águas do mar. Do Tebel Sarot Elmot, ele dá para os otsarot, os depósitos de plantação. Teomot, o que? As partes inferiores. Ou seja, Migaram Leotsarot Chitmalubar, explica o Rebbe Hanina. Quem causou que os depósitos de plantação vão se encher de plantação, de grãos? Resposta: Teomot. São as profundezas. Ou seja, segundo essa explicação do Rebbe Hanina, as águas vêm das profundezas, digamos assim, dos lençóis freáticos. E é isso que causa a fartura no mundo. Responde a Gemara que Rebbe Eliezer, isso aqui é a opinião clara de Rebbe Eliezer, que ele falou que a água tem origem de baixo. Rebbe Yoshua, o que que Rebbe Yoshua vai falar para esse versículo? O versículo fala claramente que as águas vêm de baixo. Viram a página que Bebriató Shelolam, está falando sobre o quê? Sobre a criação do mundo. Não é que toda vez que o ciclo da água vem lá de baixo e daí sobe e depois desce. E sim, na criação do mundo, assim Hashem fez essa questão que ele juntou as águas aqui embaixo, mas não que toda vez vem de baixo, sobe e depois desce. Terminamos Baruch Hashem, Daf Tet, Bezat Hashem, amanhã, Daf Yud. Até a próxima.